Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cromática Talks. Hoje temos aqui um convidado especial, João Pereira, eu, dona do podcast, Inácio Nunes.
Pronto, não se pode dar confiança que ela pensa logo que me vai roubar o podcast. Não é para já, mas pronto. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Cromática Talks. E depois de algumas mensagens, foi só uma ou duas a implorarem, uma ou duas por minuto, por depois de ter lançado o episódio com o Tiago e com a Lara e com a Carolina, toda a gente só me dizia, onde está a Inácia? O que é que tens a dizer disto? As pessoas todas queriam que viesses cá.
Eu acho muito bem. Depois de uma intervençãozinha, eu queria mesmo
falar. É verdade. Contigo, fala portanto... só um bocadinho mais perto do microfone.
Desculpa. Produção... Ai, desculpa, veio com o microfone na boca.
Meu Deus do céu, isto tem tudo para descambar hoje. Mas pronto. Não, agora a sério, como é que tu te sentiste por saber que, imagina, eu já te confidenciei, eu só não te convidei mais cedo porque aquilo que me foi dito na altura em que eu convidei a Carolina nas galas e assim é que tu não eras de cá e portanto seria muito difícil conseguir que tu viesses cá, mas afinal, graças a Deus ou a alguém, passas muito tempo em Lisboa, portanto é ótimo!
É muito bom, muito bom.
E esse amor todo, como é que está? Como é que está a ser receber este amor todo agora que saíste da casa?
Opa, é mesmo um sentimento, e vou, pronto, toda a gente já sabe, mas é mesmo gratidão, e é o que eu dizia na casa, é a minha palavra, e sinto-me mesmo muito grata, porque recebo muito amor diariamente, e nós quando estávamos lá dentro, estávamos mais à espera de receber hate, e preparámos-nos psicologicamente para receber o hate, e isso vai acontecer, preparem-se psicologicamente, mas eu cheguei cá fora e eu recebo muito mais amor do que propriamente hate, e o hate... que levo, é de outras pessoas, é de pessoas que gostam de outros concorrentes, e é super normal. Não é propriamente aquele, pá, aquele mesmo ofensivo.
Aquele ódio por ti, é ódio, apenas não. Preferência para outras
exatamente,
pessoas.
Exatamente, eu compreendo completamente isso.
Ainda bem que não o viveste, mas sentes que estavas preparada para o ódio?
Estava.
Ou seja, se saísses e o feedback fosse exatamente o oposto do que era, como é que achas que ias reagir? Achas que ias conseguir processar isso tudo?
É claro que é diferente daquilo que nós pomos na nossa cabeça para a prática. Eu tinha consciencializado que isso poderia acontecer, mas claro que depois na realidade, pronto, se calhar não sabia tão bem lidar com isso, até porque não é isso que nós queremos,
claro.
Mas estava consciente de que poderia acontecer. Muito.
Desde há uma semaninha ou duas para cá, que estivemos juntos muito recentemente, como é que estás? Está tudo bem?
Estou muito bem, estou muito feliz e pronta para o que der e vier.
Ainda bem. Como foi este primeiro mês fora da casa? Eu sei que fizeste recentemente uma declaração sobre este primeiro mês fora. E como é que estás a viver este mês que eu acredito que para ti seja a ser especialmente muito intenso?
Sim, olha, vou-te confessar e... tinha falado com a Lara sobre isso, porque ela perguntou, olha lá, desde que saíram da casa vocês já choraram, tipo, já tiveram o vosso momento? Eu tipo, não tive muito essa necessidade de chorar, tipo, na verdade estou mesmo bué feliz e bué alegre.
Choras com facilidade?
Sim, okay. Acho que sim, mas mais tipo na minha cena, na minha bolha e pronto. Mas pronto, eu não tinha sentido a necessidade de chorar, porque estava tudo a correr tão bem, estou tão feliz, está tudo tão a acontecer no seu tempo e etc, que não tinha mesmo a necessidade. Mas quando fez um mês... Eu chorei rios. Eu não sabia onde é que aquela água estava toda a vir. A verdade é mesmo essa. Eu enchi o Rio Tejo com tanta lágrima.
Tanto que foste literalmente para o rio.
Exato. Isso foi uma cena do género. Eu estou a sentir isto tudo, eu preciso de esparcer, quero ver luzes, tipo, quero ver o rio, é mesmo isso que me acalma. E eu gosto mesmo muito disso. Mas nesse dia que fez um mês, eu chorei tanto. Eu chorei ao fazer o vídeo, ao ver os vídeos, porque entretanto criei uma drive com muita informação.
Eu vi um tweet teu sobre essa drive. O que é que aconteceu à drive?
Houve uma, pronto, aquela drive estava com acesso para toda a gente.
Sim.
Só que houve uma pessoa que viu os vídeos que estavam lá e tipo, pronto, vou eliminá-los. Só que esquece que existe um histórico das pessoas que lá entram e fazem qualquer coisa. Ou fazem upload ou eliminam.
Já falaste com essa pessoa?
Não, simplesmente.
Ok. Era ela o quê? Era um fã? Então. Era...
Sim, okay. Devia ser. Fã,
entre aspas, talvez não, mas pronto.
Pronto, então depois dessa drive, eu vi muitos vídeos, entrei em grupos de Telegram que tinham muita informação, vídeos, fotografias, não sei o quê. Eu estava a consumir aquilo tudo, estava a fazer o vídeo, a montagem, não sei o quê. E depois o áudio desse vídeo era a voz do mestre. Ora, tudo aquilo caiu. Eu a escrever, a ouvir a voz do mestre e eu... ai, estou na primeira linha, já estou aqui, tipo, que já nem me aguento. Opa, estava... chorei tanto, chorei tudo. E depois relembrar das coisas e dos momentos. E o mestre, em montes de saudades, o mestre sai-me a ouvir. um beijinho da sua cabranita, está bem?
Imagina, choraste muito no mês, aquilo que não choraste, pronto, neste caso, nesse mesmo período de tempo. Como é que na tua vida costumas ser uma pessoa que chora muito, que guarda mais, que não gosta de chorar à frente dos outros, porque como disseste, tu gostas de estar na tua bolha quando estás mais emocionada, como é que funciona o teu nível emocional, se não for tão instável como o meu? Mas pronto.
Imagina, eu normalmente, quando estou com as pessoas, não sou uma pessoa de chorar ali à frente e de me descontrolar a nível emocional.
Ah, quem me dera.
Mas eu adoro quem o faz. Mas, no entanto, eu sou muito expressiva. Estás a ver? Ou seja, eu não choro, mas eu expresso muito os meus sentimentos. E eu costumo falar isto com as pessoas que estão comigo, que há coisas que eu não consigo guardar dentro de mim. É mesmo chato. Imagina, se eu sinto um nível de gratidão enorme, eu não consigo... Imagina, estamos dois a mamar uns... a comer um gelado.
Os dois a mamar seria um bocado difícil,
não,
mas pronto.
A mamar um gelado.
Okay.
A ver um pôr do sol. E está a ser bué giro. Sim. Eu não consigo guardar para dentro de mim aquilo que eu estou a sentir. Eu vou dizer, João, este meme está mesmo a ser bué.
És como eu.
Eu não consigo guardar.
Somos ridículos. Nós expressamos tudo.
É ridículo. Eu penso assim, epá, eu tenho que dizer isto.
Não, é que a pessoa está ao nosso lado. E eu já vivi isso até muito recentemente. A pessoa está ao nosso lado. E nós estamos tipo, sabes uma coisa? Eu tenho que dizer-te isto que eu sinto.
É bué.
E a pessoa tipo... Opa, o que é que foi agora? Eu gosto de ti.
Não acredito. Isso. Tipo, imagina, estou a dormir. Epá, eu tenho mesmo que dizer, epá, eu gosto mesmo de ti.
Não é?
Eu não consigo dormir descansada sem dizer isto. É mesmo uma necessidade. Opa.
Mas dizer aos outros ou também expressares para ti própria?
Isso quando eu estou a pensar, eu sinto que já me estou a expressar.
Ok.
E eu tenho. Mas quando eu digo, as coisas tornam-se cada vez mais reais. Já. E estás a manifestar. E quando eu digo.
Always.
Yeah, e quando tu dizes, tu ficas com a confirmação de que aquilo que estavas a pensar não consegues guardar dentro de ti. Eu fico bué feliz por eu ser assim. Porque eu gosto mesmo de expressar aquilo que eu sinto. Eu amo. E gosto que as pessoas saibam que tudo aquilo que eu penso, eu vou dizer.
Qual foi a última coisa que exprimiste? Que sentias?
Que exprimi?
Estou eu já.
Olha, foi ao almoço.
A quem?
Isto está bué bom. Ah. Isto está tão bom.
O quê? O almoço?
O almoço.
Ah, ok. Não estou a brincar.
A comida, João.
Atenção que isto é assim, há já aqui um nível de confiança, portanto é normal. Sim, que eu brinque. Que nós brinquemos, está bem? Não levem a mal. Mas pronto, no mesmo texto que escreveste, disseste que neste primeiro mês fora da casa, que o jogo para ti foi uma espécie de desenvolvimento pessoal, baseado naquilo como tu vês o mundo. Tu, praticamente o teu jogo foi mostrar às pessoas aquilo que tu és e a forma como vês o mundo. Há alguma coisa que mudou em ti antes de entrares no jogo e depois de sair do jogo, a forma como vês o mundo ou como vês a vida?
Pronto, sim. Eu acho que quando saí da casa, mesmo quando estava lá dentro, já estava a ter percepção disto. Mas eu sou uma pessoa que lá dentro disse muitas vezes que, imagina, se há momentos em que eu tenho que confrontar alguém, eu sou mais, pá, se calhar vou evitar um pouco, porque eu não gosto, eu acho que vou rotar em alguns breves.
Será icónico e acredito que será provavelmente o ringtone de alguém, portanto...
Ok, isso é boa verdade, isso pode bem
pode mesmo, portanto se acontecer, eu até agradeço.
Ok, mas agora foi para dentro, portanto vamos aproveitar este momento.
Bora bolas. Continua.
E então porquê? Porque eu não gosto dos momentos em que fica awkward entre duas pessoas.
Uhum.
Eu gosto de uma boa vibe e estarmos dois bem. E se eu às vezes sinto que vou ferir alguém, eu às vezes vou passar isso para mais tarde, ou vou encontrar um momento melhor para o dizer, que nunca há. Então, estás a perceber?
Sim.
Mas na casa eu aprendi que o que tu sentes tem que ser dito agora e a pessoa vai compreender. Porque tu estás a falar com essa pessoa e vocês vão ficar resolvidos. Então, isso vai melhorar o momento a curto prazo. Porque em vez de estar já a adiar uma coisa que vais ter que fazer...
Sim.
E não vais encontrar um momento perfeito, nunca.
Nunca há.
Vais adiar. Então, porquê que não acontece agora? Tipo, ser frontal, está tudo na tua cabeça, se calhar vais dizer tudo aquilo que tu sentes, se adiares não vai acontecer. E eu aprendi isso bué bem na casa, e eu sinto que antes era muito borboletas e passarinhos, agora sou borboletas e passarinhos, mas há momentos que tu tens que ser frontal. E eu gosto disso. Foi uma cena que eu aprendi.
Aprendeste muito na casa e falaste mesmo muito sobre isso e já falaste muito também sobre o teu e nós os dois já falámos sobre o teu percurso na casa.
Uhum.
Para além daquilo que escreveste, que mais alguma retrospectiva fazes daquilo que foi a tua experiência no Triângulo? Não te vou perguntar como é que foi, mas assim uma retrospectiva que tu agora olhas para trás, agradeces muito aquilo que viveste, mas a tua experiência, aquilo que eras no jogo, o que é que pensas hoje em dia daquilo que foste?
No jogo.
Sim, no jogo em si, porque eu faz-me um bocado de confusão a conversa do jogo, porque eu trabalho em televisão e ainda não percebi como é que isso funciona. O que é que é o...
Alguém me explique
o que é o jogo? Uhum. Porque eu não percebo o que é o jogo. Uhum. O jogo é o quê? As provas?
Não, eu percebo bem aquilo que tu estás a dizer, e eu quando estava dentro da casa, e mesmo que antes de entrar,
sim,
eu via bué, tipo, e qual é o jogo que tu, qual é o jogo que tu vais jogar? E eu ficava tipo, jogo em que sentido? É que pois. Existem bué pessoas com
sim
interpretações dessa palavra de forma diferente. E lá dentro isso era uma discussão constante. Porque, tu estás a jogar, mas estás a jogar em que sentido? Estás a ser outra personagem? Ou estás a ser estratega nas coisas que estás a fazer?
Exato.
Existem muitas formas. E sobre o jogo, eu sinto que fui real e fui, sempre. Fui estratega, mas nas minhas escolhas. Sempre muito. E já a pensar, tipo, ok, se eu escolher esta pessoa, o que é que esta pessoa vai ter que eu não vou ter? Qual é a vantagem? Qual é a desvantagem? Será que de alguma forma eu posso chegar mais à frente com esta escolha? Isso era sempre o meu jogo. E agora esqueci-me da tua pergunta.
Qual é, que é a retrospectiva que fazes em relação à tua experiência no programa?
Eu fico mesmo contente. E eu vou-te contar. Isto é uma cena que me aconteceu dentro do programa e se calhar ainda não disse a ninguém, porque é só mesmo...
É um exclusivo!
Mas quando eu estava lá dentro e havia uma fase em que era muito... Ai, nasce a planta. E todo o feedback que chegava para dentro da casa era negativo, uhum. No sentido em que se havia vídeos a passar, era ou não referia ao meu nome, ou sempre que referia era... Ai, pareces uma trepadeira. Não era uma trepadeira que diziam. Tipo planta nível express.
Sim.
Express. Não é express que eu queria dizer, era... Era tipo um nível acima. Excelência.
Okay.
Excelência de planta. Tipo, se é para ser uma planta que
seja de excelência, não é? Não é? Não é apenas uma planta, é a senhora planta.
Exatamente. E então era sempre esse o feedback. Ou negativo, ou não havia feedback, ou o feedback dos meus colegas, que chegou a uma altura que parecia que aquilo era tipo Covid-19. Que era uma pessoa disse isso, então agora todos
pensavam. As pessoas afastavam-se.
Não, todos pensavam isso, imagina. Uma disse que era planta. Ai, ai, nasceu bem a planta. E tipo, planta, 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 planta. Pronto, era tipo, vamos utilizar este argumento.
Sim,
agora.
Sim, tornou-se o teu sobrenome lá na casa.
Exato, e eu cheguei a partilhar com os meus, principalmente com a Carolina, e disse, epá, eu estou a perceber, e depois chegou um nível de frustração. Para já tu chegas a um momento, só tens palas nos olhos e só vês aquilo que estão a dizer.
Sim.
Tu parece que já não acreditas...
Em mais nada.
Quase. E eu que trabalho em desenvolvimento pessoal tanto cá fora, chegou ali um momento que eu, epá, mas eu parece que só estou tipo, a ouvir isto, só estou a sentir isto, e tu parece que não ouves mais nada. Aquilo está em loop na tua cabeça, tipo, e tu overthinking aquilo.
Sim.
E eu pensei, ok, será que... Porque eu percebi que quem era, ou seja, quem passava para os diários e para as galas eram pessoas que eram mais... efusivos ou mais descontrolados a nível emocional. E eu pensei, será que estamos a valorizar mais as pessoas descontroladas a nível emocional do que pessoas que são controladas a nível emocional? E eu pensei, então mas que valores é que estamos, tipo... Estás a perceber? E eu fiquei, tipo... E eu fiquei de género. Ok, então será que eu tenho que ser uma pessoa que eu não sou? Tenho que mudar os valores que eu não tenho para chegar mais longe no jogo? E eu fiquei, tipo, não. Olha, que se...
Ok. Podes dizer aqui.
É, boa. Sim. Que se foda.
Pronto, lá vou ter que pôr este episódio em explícito.
Que se foda, porque é assim.
Repete, Max. Diz 5 ou 6 vezes, está tudo bem.
Ok, força.
Não,
está ótimo. Que se lixe.
Pronto.
Se eu tiver. Epá, se eu tiver que sair, eu sou assim como sou.
Uhum.
Se eu tiver que sair, mas não mudar os meus valores, então que seja. Se eu não tiver que chegar mais longe assim. Pá, que seja. Agora, eu não vou mudar quem eu sou, a forma de falar com as pessoas, pensar aquilo que eu não penso, só para chegar mais longe de um jogo. Isso não vai acontecer. E então, eu senti-me verdadeiramente orgulhosa por continuar a ser quem era, não mudar a minha maneira de ser, e eu continuar a ser salva a primeira vez. Tipo, sempre que ia a nomeações, eu era a primeira salva. E isso ficava, tipo, ok, eu não sei o que é que está a acontecer lá fora. O que é que está a passar lá para fora?
Essa ideia, deixa-me só interromper só para fazer uma questão. Essa ideia que vocês têm do primeiro salvo muitas vezes pode ser levado como de facto é o favorito, ou então como muitas vezes também ouvi dizer a questão da planta, que a gente se esquece e vai passando nos pinguinhos da chuva. Na vossa edição, porque houve edições em que de facto, por exemplo, no Big Brother Famosos, realmente as pessoas que eram salvas primeiro, principalmente, eram as pessoas que realmente as pessoas mais gostavam. Uhum. Na vossa edição, como é que era? As pessoas lá dentro, como é que viam? Viam a planta, como tu referiste, ou viam naquela de, ok, o pessoal afinal até pode gostar dela?
Exato, imagina, se fosse para a exclusão,
sim,
podia ser levado como planta.
Planta.
Ok, mas eu nunca fui a nomeações por exclusão. Por expulsão.
Sim. Ah, foi para a salvação.
Foi sempre para a salvação. Então as pessoas tinham que votar
para, tu,
para eu ficar. Sim. Então se fosse por planta, quer dizer, não iam gastar o seu dinheiro, não é? Simplesmente sim, não faziam isso. Eu nunca fui a nomeações por expulsão. Portanto, eu não tinha esse... Ou seja, sempre foi,
ou seja,
pela positiva.
Percebias mesmo que era porque as pessoas,
porque
gostavam,
as pessoas
de
gostavam de mim. Ou pelo menos eu que tinha essa esperança, sim, de que sim, acontecesse. Houve uma vez que não disseram quem tinha sido salvo entre mim e a Mariana, mas pronto, eu fiquei na esperança na mesma que tivesse sido eu. E então eu ficava, ok, eu acho que não sou o conteúdo que eles querem passar para os diários e para as galas, e é por isso que havia a imagem de que a Inácia é planta,
uhum,
mas se calhar para o diário, para a TV reality, se calhar eu até sou importante. Eu acho que as pessoas, eu até sou interessante para as pessoas pararem e dizerem, yeah, eu vou ficar aqui a ver. E eu tinha essa esperança.
Achas que cá fora as pessoas estão a ter uma, talvez uma percepção tua completamente diferente da casa, que é ok, tu tinhas essa tua energia,
uhum,
mas agora tu és apenas essa energia, portanto já não estás rodeada de pessoas a dizer és planta, ou tão efusivas ao ponto de poderem de alguma forma, ou não, mas depende dos pontos de vista, branquear a tua existência, do tipo, ok, aqueles já estão-se a passar, vamos esquecer-nos um bocado da Inácia neste caso, mas nas redes sociais, onde é o teu perfil, a tua imagem, podes arrotar que isso está ringtone.
Ok, boa.
Pronto. sentes que de alguma forma aquilo que tu estás a mostrar agora, ou seja, sem mais burburinho à volta, realmente demonstra uma Inácia que eu conheço agora e que adoro, que é só me estou a rir, adoro a energia, e que muitas das vezes, se calhar com o constante é planta, é planta, é planta, muitas das vezes poderia mesmo passar a imagem errada daquilo que tu realmente poderias ser.
Ai sim, eu houve semanas dentro da casa que a nível energético,
uhum,
é que fui um bocado abaixo, e eu estava a perceber isso. Até porque me excluía um bocadinho. Numa casa que está toda a gente, não dá para ir a canto nenhum, mas dá, sim, para excluir. Isso acontecia. Mas tinha boas pessoas à minha volta que me iam alertando e tipo, volta. Estás a ver?
Quem eram essas pessoas?
Era o Zé Steg Humildade.
Ok.
E o Rafa.
Ok.
A Jandira saiu muito cedo. A Tamara também percebia também muitas vezes isso que ia acontecendo. Mas pronto, eram essas pessoas, okay, que...
Há assim alguém, pronto, que se tenha destacado, ou assim alguém especial?
A Carolina, claro.
A sério?
Sim,
juro. Como assim?
Eu não sei se foi perceptível.
Não foi.
Eu tinha essa noção. Não. É que não passa um mesmo...
Ah, não digas não... isso. Não digas isso assim. Não, brincada, é mentira.
É verdade, toda a gente percebeu.
Como é que foi falo? Conhecer esse ser humano incrível? Oh, para. Para. Ela está aqui ao lado, mas pronto.
Não está nada, é mentira.
Ah, não está, não está, não, não está. Pode. Pronto, já está.
Pronto, ela está.
Ouviu um riso?
Como é que foi conhecer?
Uhum.
Foi muito natural.
Isto é muito constrangedor, porque eu vou-vos contar aí em casa. Sabem o que é aquele momento em que eu estou a entrevistar uma pessoa e estou a fazer uma questão e a pessoa está literalmente ao lado, já com o canto bem que a Carolina...
Com aquele olhar.
Não, não.
Está a falar.
Diz lá. Como é que foi?
Vocês não estão a sentir os olhares, mas eu estou. Imagina, nós falamos muitas vezes que, uhum, na primeira semana, quer dizer, a Carolina diz muitas vezes, na primeira semana nós não estávamos assim tão,
sim,
conectadas.
Supostamente tu não querias,
que
não
eu não queria
muito
saber
interesse,
e não sei o quê. Mas isso é mentira. E é mentira, e já vimos vídeos, já confirmámos que é mentira. E logo no primeiro minuto...
Então, agora só um bocadinho, vou ser eu a falar. Há alguma coisa que queiras esclarecer?
Eu retiro o que disse.
Ah! Ah! E as pessoas, uma lá confissão, em casa ficaram surdas neste momento.
E retiro, porque eu, na altura, nós falávamos já bastante e eu gostei muito que ela tivesse entrado na casa. Que ela tivesse entrado na casa, até porque já falámos sobre isso. Quando eu fiz o meu portal do tempo, que foi precisamente nessa semana, na quinta-feira, ela foi a primeira e provavelmente a única pessoa a ir ter comigo. Mal eu saí, porque eu fui à casa de banho ali de fora, e ela a dar-me montes de apoio, mesmo antes disso, sempre me deu muito apoio, mas obviamente a Inácia é uma pessoa que é muito sociável, e eu acho isso ótimo, mas realmente na altura parecia-me que a atenção dela estava mais virada para outras pessoas, e então eu achei que sim, tínhamos
para
uma...
Para quem?
Para o Tiago Graça...
Sim, não só... Não era só o Tiago, nós já falámos sobre isso.
Ah, sim, sim.
E na altura... eu...
Ah, sim, não lavem roupa suja aqui.
Não, mas já falámos sobre isso. E ela própria sabe a quem é que eu me estava a referir e faz todo o sentido na altura.
Que era quem?
Havia mais gente, era o Tiago Graça, na altura ela também estava muito bem com a Sara. Com a Sara, mas eu acho que havia mais uma outra pessoa também. E... Estás-te a rir?
Não.
É sério.
Sim, desculpa.
E realmente eu percebi que nós nos dávamos bem e ela dava muito apoio. Já brincávamos muito na altura. Muito, muito mesmo. Mas quando eu sinto que a nossa relação se consolidou mesmo, foi na semana a seguir. Portanto, terceira para mim, segunda para ela. Que até houve a conversa no Blish e tudo. Aí sim, eu acho que foi o... make it or break it da nossa relação, sim, digamos assim.
Sim, porque nessa conversa do colchão, e nós já falámos sobre isso, do Blish, nós falámos muito sobre tipo a vida íntima, estás a perceber? E coisas que eu contei à Carolina na altura que eu não tinha falado com ninguém. Então aí foi, deu para distinguir a amizade que eu tinha com o Tiago Graça, que era uma pessoa que já vinha lá de fora e que nós andávamos muito bem, de uma amizade com a Carolina, porque o Tiago Graça, por exemplo, não sabia aquilo que eu contei à Carolina. Então aí deu para perceber que, ok, é uma ligação diferente porque ambas sabemos coisas diferentes da vida uma da outra.
E durante muito tempo falaram sobre a vossa relação e eu, quando a Carolina esteve cá, também falámos sobre isso. O que é que achaste toda a conversa que foi criada à volta desta aproximação, daquilo que poderá ter sido interpretado, daquilo das várias narrativas que foram criadas e mais ou menos por aí?
É assim... Acho que vou repetir um bocadinho
do que disseste, sim.
O que a Carolina disse no podcast, no outro episódio. E também aquilo que eu fiz, a intervenção que eu fiz.
Sim.
Mas eu acredito que quem acompanhou os realities soube que foi uma coisa super natural. Desde o início, eu vi um vídeo que foi na gala que eu entrei. Que estamos a brincar com o leite com chocolate, que é uma coisa que acontece. Ah, não, com o galão, com o café. Ela disse: isso tem mais leite que café. Tipo, começámos logo ali, uma brincadeira que durou até ao final. Nós depois fazíamos café e galão a torto e direito. Mas foi uma coisa tão natural, que foi acontecendo tipo. Opa, não dá para explicar, mas foi. Tu não pensavas sobre a ligação, ela simplesmente acontecia. E as pessoas lá fora, que viam que viam o TV e reality e não os diários de galas, porque o diário de galas, eu tenho noção que quase não apareci. E não vi nada. A verdade é essa. Já passou um mês e tal, ainda não vi nada.
Podem ver tudo em tviplayer.pt. Desculpa, tinha que ser.
Claro, podem ver. Claro, eu também posso ver.
Sim, sim.
Uau, a sério?
Sim.
Ok.
Com alguns anúncios pelo meio, mas sim.
Sim. E eu tenho a noção que aí não aparecia e é normal que as pessoas que só viam isso possam ter pensado o que pensaram sobre jogo, dá-lhe jeito, nananana.
Mas eu alguma vez acreditaste nisso ou posso que puseste isso em causa? Não.
Eu, nunca mesmo, e sempre que a Carolina pôs isso em causa ou que tinha medo que o público pensasse isso ou assim, eu dizia: tu és fiel a ti própria, continua a agir, e há vídeos sobre isso, não estou a mentir.
Sim. Há provas sempre, vocês estão a ser gravados 24 exatamente. Horas por dia.
Não estou a mentir mesmo. Eu disse: se és fiel a ti própria, caga no que os outros estão a dizer e a pensar e simplesmente, e simplesmente sente e age com aquilo que tu sentes. Se os outros estão a achar ou a interpretar X ou Y ou Z, é o problema deles. Mas tu sabes aquilo que estás a fazer. Portanto, e isso é só o que vale. E ela: mas não és tu que estás a levar com as críticas. E eu percebo, porque era ela que estava a ser atacada e não eu. Mas eu estava super tranquila sobre aquilo que... Pá, zero jogo mesmo. Nem nunca pus isso em questão.
E agora cá fora, como é que está essa relação?
Agora percebo que era jogo. Foi tudo jogo. Uma estratégia dela. Pronto. Para chegar até à final. E depois chegou à final.
E ainda ganhou.
E disse: agora o prémio é meu. Tchau, bitches. Foi assim.
Ela sempre teve essa cara de bitchy, não é?
Sim. Não, e depois ela virou o jogo, porque ela chegou lá e disse assim: tu queres-me usar que é para chegares mais longe, não é? Percebes que eu sou forte lá fora. E eu: sim, foi isso mesmo.
Estamos a brincar, atenção.
Estamos a brincar. Hashtag ironia.
E humildade. Vamos falar um bocadinho sobre a tua vida em contexto do teu Portal do Tempo. Falaste da tua família, dos esforços da tua mãe, do percurso dela e da relação com o teu pai.
Uhum.
Como foi lidar não sei se quer fazer esta pergunta desta forma, porque acho que pode ser um bocadinho agressivo, mas pode, como é que foi lidar com este processo de aproximação ao teu pai naquela fase em que ias almoçar, a casa dele, e esse acontecimento era o único motivo que vos estava a fazer aproximar, naquela tentativa de criar uma relação?
Imagina, nós já tínhamos ligação e nós tínhamos relação. Nós tínhamos ligação e relação. Nós não deixámos de ter.
Uhum.
Ele ia, muitas vezes, era ele que me ia buscar à escola, que me levava, porque a minha irmã não tinha esse tempo, e ele levava-me a lanchar, etc. Mas o almoço com o pai, que era sempre assim, o almoço com o pai aos sábados, era aquele marcado, marco.
Sim, já toda a gente sabia ir que ao sábado
era sempre almoço com o pai. Pronto. E na altura até tinha jogos de futsal e ele não sabia. E então eu tinha que me despachar dos almoços, género, eu tenho um jogo a seguir e tu não sabes que eu jogo futsal, portanto, vamos despachar. Mas foi sempre muito bom, foi complicado ao início, porque eu estava a ir almoçar à casa dele,
uhum.
em que ele vivia com outra mulher, e vive, mas eu sempre fui muito bem recebida. Mas, por exemplo...
Porquê é que foi tão difícil para ti a aproximação a esta mulher?
Porque é assim, nós temos hábitos diferentes. Imagina, eu vou almoçar à tua casa.
Sim.
E vou à casa bem.
Sim.
Eu se calhar... tu se calhar baixas o tampa da sanita depois Sim. de fazer. E eu não.
Ok.
Só isso é uma rotina diferente que temos entre nós.
Ok.
E ao almoço também existem essas rotinas. Por exemplo, eu lembro-me perfeitamente de uma vez ter um iced tea em cima da mesa e para ver a pessoa que estava do outro lado da mesa, tirei e pus no chão.
Sim.
E isso para a outra pessoa foi... O que estás a fazer? Porque que estás a pôr o iced tea no chão? Isso para mim era uma coisa normal na minha casa, estás a perceber? E essas pequenas coisas são pequenas coisas que fazem a diferença e Sim. que nós temos que nos adaptar ao outro. E eu estava-me a tentar adaptar à rotina do meu pai, à vida da mulher do meu pai e a toda essa ligação que eles tinham e que eu não pertencia porque eu não vivia naquela casa, entendes? Então isso foi um ok, tenho que integrar estes hábitos, estas rotinas. Mas sentir-me bem aqui, estás a perceber?
A outra pessoa...
Nunca, mas foi sempre espetacular comigo.
Sim, sim, mas quis também adaptar-se sim, a alguma sim. das tuas... Pronto,
completamente. Okay. E tinha mesmo... Tinha o cuidado, e tenho o cuidado, por exemplo, eu não gosto de alguma comida, ela evita fazer.
Okay.
E se calhar até tem mais atenção e lembra-se mais vezes, por exemplo, o meu pai, se calhar... A mulher do meu pai, se calhar, lembra-se mais vezes que eu não gosto da água do bacalhau, por exemplo. Então, às vezes, quando ela me serve a comida, tira logo a água. E o meu pai diz, então porquê que não puseste a água do bacalhau? E a mulher do meu pai diz, porque ela não gosta. Estás a perceber? Então, ela sempre teve esse cuidado de eu estar bem. Mas, claro que é um processo, né? Não é? Não seria Sim, fácil, não. Tipo, chegar lá de um momento para o outro e, olha, está aqui a mulher de outra pessoa, recebe aí de braços dados como se fosse tua filha. Não vai acontecer. Sim. Mas foi um processo e foi um bom processo. E até hoje damos-nos muito bem. E eu e o meu pai temos uma ligação muito boa. E eu quero mesmo deixar isto esclarecido, porque houve pessoas que ligaram ao meu pai a dizer, ah, tu deixaste a filha, não sei o quê. Eu nunca fui para um orfanato.
Sim.
As pessoas podem ter interpretado isso, mas eu nunca fui. O meu pai pôs-me num colégio que era muito conceituado em Portimão e fez com que ele, no fundo, ele sempre... fez com que eu tivesse a educação certa. Ele pôs-me nos melhores colégios em Portimão para eu ter uma educação
acima da média.
Acima da média. Ele sempre se preocupou com isso. Eu dizia, hoje passei um bocado frio. E no dia assim estava com um cobertor à porta de casa. Olha, toma, comprei isto para ti. Sempre muito preocupado. Mas claro que era uma relação mais...
Mas qual é a relação entre esse tipo de cuidado e o facto de saberes que estás a ser cuidada por alguém que disse naturalmente que se tivesse que cuidar de ti a full time, acho que foi mais ou menos assim, que te colocaria num orfanato? Como é que tu, tão jovem, tens literalmente nas palavras... algo que muitas das vezes não se transmitia nas ações, que era, por ele diz que te metia num orfanato, mas se tu precisaste de alguma coisa, ele talvez era o primeiro a dar-te.
Mas eu vou-te explicar porque é que ele disse orfanato, na altura disse orfanato, mas colégio interno, whatever.
Sim.
Vai bater ao mesmo. Mas é para tu perceberes, o meu pai já tem muita idade.
Sim.
E ele não ia conseguir cuidar de mim sozinho, nem tinha as condições para o fazer. Então ele pensou, se eu não tenho as condições... Pá, eu prefiro colocar a Inácia em algum lado
onde haja essas condições.
Ou seja, o cuidado, quando eu digo isso, de que ele disse que se fosse para ele cuidar, punha num colégio interno,
uhum.
é no sentido que ele sabia e ele tinha o cuidado de dizer, se fosse para cuidar dela, eu quero que ela seja tão bem tratada que eu prefiro que ela vá para um sítio onde ela tenha esses cuidados apesar de faltar a parte afetiva.
Mais emocional, sim.
Mais emocional, mas prefiro que ela esteja bem do que estar comigo e não saber tratar dela, estás a perceber? Foi mais nesse sentido. Ou seja, ele nunca deixou de mostrar o afeto. Só que o meu pai é um afeto diferente. É um afeto mais... Ele serve. A love language dele é servir. Se tu precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Tu precisas de... sei lá, precisas de água agora, eu vou a uma fonte e vou buscá-la do garrafão agora. Estás a perceber? E ele é muito cuidado nesse sentido. E pronto, é um afeto diferente. Mas nunca foi... Ou seja, eu percebi a tua pergunta, mas não é distinto.
Sim.
É com o mesmo valor, que é, eu quero que ela esteja bem.
Não, é que a questão é que, lá está, talvez não tenha ficado tão bem interpretado e por isso é que talvez, calhar, até é bom ter esclarecido esse ponto. Com que idade é que percebeste que não lhe podias contar aquilo que realmente eras?
Ah, desde nova.
Ok.
Desde nova, porque eu falava muito com a minha irmã e eu percebi que a mentalidade do meu pai era uma mentalidade mais, um pouco mais retrógrada. Uhum. E estava tudo bem, porque ele era mais velho. Imagina viver 60 anos com uma mentalidade, não é assim que ela vai mudar.
É um processo.
É um processo. E eu percebi, ok, as coisas que o meu pai... Não posso contar tudo. E também não havia muito esse espaço, no sentido em que nós não falávamos sobre isso.
Sim, não era uma coisa que sequer tinha sido questionada ou falada.
Sim, nunca foi falada. Portanto, não... Também não partia de mim. Também, vou ser sincero, nunca partiu de mim porque não era tema. O nosso tema era mais tipo... Futebol, como é que estás? A tua irmã está fixe? Está tudo... A tua mãe também está boa? Tipo, sempre esse... Mas de checar que estava tudo bem em todas as áreas da minha vida. E depois o assunto mais banal, tipo as notícias.
Sim, pronto. Nunca passava por esse tema. A parte
afetiva, do gosto, do amor, nunca foi algo que nós falámos. Portanto, também não sentia muito essa necessidade. Quando antes de entrar para o programa, percebi que toda a gente vai falar, portanto, eu acho que é injusto os meus não saberem quem eu sou.
E como é que foi contar-lhe? Olha, eu já soube que até correu muito bem.
Correu muito bem.
Mas estavas com muito medo.
Ai, estava tão... Ai, para já vou contar esta história. E não sei, já estamos já há quanto tempo nisto?
Meia hora, está tudo, está ótimo. Okay. Continua, estás à vontade.
Perfeito, eu gosto muito de falar. Já deu para perceber.
Adoro. Pausa para a água.
Então o que é que aconteceu? Eu combinei com a minha irmã.
Uhum.
Paula, amanhã vamos falar com o pai. E ela, tu queres que eu vá? E eu, sim. E ela, ok. Ela por fora assim, não, yeah, tranquilo. Por dentro estava toda cagada. Porque é mesmo assim.
Claro.
E eu fui almoçar com o meu pai. Cagada não, não malcriado.
Claro que não. Diz em televisão e vais ver. Continua. Estou a brincar.
E então, eu estava a almoçar com o meu pai. Estava
uhum.
a almoçar com o meu pai, a tremer-me toda.
Claro.
A suar do esquerdo e do direito da axila.
Sim.
E chegou uma altura que eu já estava sem fome. Eu já estava tipo a comer, só porque comer. Estava a suar toda e eu, ai, isto não vai acontecer. E o meu pai estava a comer fruta. E eu, pronto, acho que vou mandar uma mensagem à minha irmã a dizer que pode vir. Porque vamos ter esta conversa. Então saio do almoço e digo, mana, o pai está na fruta. Está a comer a sobremesa. Podes vir andando para cá. E ela estava a almoçar. Só que ela estava a almoçar tal e qual como eu, mas noutro sítio diferente, que era... Não almoçou nada, levou tudo no tupperware porque ela não estava a conseguir comer com os nervos que ela estava a sentir. Claro. Mas por fora estava, tranquilo, yeah.
Sim, vou ter, é tranquilo.
Já ia ter, Até me posso atrasar um pouco, mas... E o meu pai, tipo, sem perceber nada do que é que estava a acontecer. Claro. E para tu perceberes, a casa do meu pai, para mim, é algo que ninguém entra. É tipo, nenhuma amiga minha, nenhum amigo meu, ninguém com que eu já... Nem a minha irmã entrou naquela casa. E eu pensei... Pá, nunca ninguém entra aqui, ponto. Só de levar a minha irmã, que é a minha família e que o meu pai conhece, e que a mulher do meu pai conhece, para mim já estava a ser, tipo, só dela entrar...
Um grande acontecimento.
Eu já estava, tipo, como é que eu vou dizer ao meu pai que a minha irmã vai entrar por aquele portão? Qual é a justificativa? Porque eu não queria dizer que tinha que ter uma conversa com ele, senão ele dava-lhe, tipo, uma travadinha. Então, o meu pai foi à casa de banho, e eu digo à minha irmã para ela entrar, e diga à Dona Isabel, a mulher do meu pai, olha, a minha irmã vem cá, vamos ter uma conversa, eu queria ter uma conversa. Ah, mas o teu pai já sabe. Eu, não, mas vai saber agora. Entretanto, o meu pai sai da casa de banho e está a minha irmã. E a minha irmã começa logo, a minha irmã toda cagada, mas ela por fora estava tipo...
Sim, super tranquila, era só mais um dia, mais um dia normal.
Estou aqui a apoiar-te.
Sim.
Então, tipo, o meu pai sai da casa de banho, bem confusa, tipo, o que é que a minha...
O que é que uma pessoa está aqui a fazer?
Exato, e a minha irmã diz, olha, só lhe queria agradecer por ter sempre recebido a minha irmã aqui, sempre com muito amor, com muito carinho, queria-lhe mesmo agradecer, e a mulher do meu pai também, olha, muito obrigada, eu sei que sempre receberam, e ela está-me sempre a falar de vocês, só queria mesmo agradecer, e o meu pai aí já estava a ficar emocionado. Ele não sabia metade das coisas que ia acontecer, mas ele já estava, não tens que agradecer, nós fazemos por amor, por muito carinho, não sei o quê. E depois o meu pai estava do género, pronto, era só isto, pronto. E nós já estávamos numa despedida, eu, não, eu quero mesmo ter uma conversa mais a fundo. E o meu pai, então, mas o que é que queres dizer? Eu, se calhar vamos sentar no sofá, não é?
É melhor.
Nada demais. E minha irmã, pois, se calhar sim. Yeah. E depois estava tipo a senhora das limpezas a fazer bué barulho com o aspirador, e estava a querer conversar, e tipo, ai... Bom, então, olha, começa a chorar. E o meu pai, tipo, o que é que está a acontecer? Claro. Olha para a minha irmã, olha para mim, o que é que está a acontecer? E a minha irmã, queres que eu comece? Estás grávida? Acho que a minha irmã não pensou isso, sinceramente.
Não, o teu pai.
Oh, meu pai.
Se calhar às tantas. Estás grávida?
E a minha irmã, queres que eu conte? Queres que eu conte, Inácio? E eu, sim, por favor. Tipo, já com 10 mil lágrimas na cara. Pronto, então é assim, a Inácia foi para a universidade, como você sabe, nós temos o meu pai para você.
Uhum.
Pronto. Pronto, resumindo, ela vai para um reality show, vai cagar na faculdade e pronto, vai seguir outra área completamente diferente.
Ai.
E ele tipo, pronto, olha, desde que ela esteja feliz, está tudo bem. Pronto, ele pensou que era só este o tema. E a minha irmã, pronto. E eu, mas não é só isto. E ele, oh, que caralho.
Eu já estou a ficar nervoso de estar a ver esta conversa.
Juro. E depois, o meu pai, então, mas o que é mais? Eu, pronto, pai, só lhe queria dizer que, pronto, eu gosto de pessoas, gosto de homens, gosto de mulheres. Pronto. E ele, pronto, olha, eu hoje não gosto, mas amanhã já gosto, olha o que é. E esta foi a frase que ele utilizou sempre a conversa inteira. Hoje eu não gosto, amanhã já gosto, está tudo bem. Isso foi tipo, ok, eu sei que o meu pai não se expressa muito bem. Não é muito de expressar a nível afetivo, mas esta frase foi bué. Ele está mesmo a expressar aquilo que sente.
Sim.
Hoje está um bocado desconfortável, não está a perceber muito bem o que é que está a acontecer.
Mas o tempo vai aceitar.
Mas eu quero que tu estejas bem, eu gosto de ti. Desde que tu estejas bem, está tudo bem. E eu percebi de, ok, boa. E eu, pai, eu sei que nós diferimos de muitas coisas, pensamos sobre muitas coisas de forma diferente. Eu sei que o pai não gosta da minha roupa porque eu venho com calças buracadas. Você pensa que eu tive um
acidente, atropelada. Exato.
Não, é só o meu estilo e isto acontece frequentemente. As pessoas não pensam que eu fui atropelada, simplesmente aceitam que eu visto a roupa assim. Eu sei que o pai não gosta dos meus chapéus, mas é o que é. E ele, pois, hoje não gosto, mas amanhã já gosto. Está tudo bem com isso, não sei o quê. E tudo o que eu ia dizendo, ele, ok, amanhã não gosto, hoje não gosto, amanhã já gosto, está tudo bem. E depois no final demos um abraço, meu pai começou a chorar, a minha irmã começou a chorar, eu comecei a chorar. Ficou um momento bué, não foi tenso, foi carinhoso, mas ao mesmo tempo foi, eu não acredito que isto está a acontecer. E pronto, fiquei sem palavras.
É um sentimento de libertação.
Yeah, bué. E mais do que isso, foi eu sair e a minha irmã, ai, não te sentes bué livre, mais do que eu. Porque a minha irmã sempre foi do género, se calhar é melhor não contar já ao pai.
Sim.
Por exemplo, o piercing. Se calhar é melhor não contar. Dá para esconder. Dá. Então se calhar vamos evitar que o pai...
Sim.
Pronto. E a minha irmã também, pronto, foi dizendo isso também para o meu pai não ficar... Pá, já tem alguma idade, não queremos que ele...
Sim, entre essas dores de cabeça,
entre aspas. E então a minha irmã sempre foi também... E ela sentiu de género. Eu acho que inibia algumas coisas durante algum tempo, que isto também me libertou a mim. Porque eu sinto que também tive alguma responsabilidade nisso. Então ela tipo... Ok, agora tu podes fazer o que tu quiseres. Queres contar ao teu pai? Tu contas. E eu não tenho nada a ver com isso. Se não quiseres contar, não contas. Mas eu também já não tenho nada a ver com isso. Então agora as minhas decisões sobre aquilo que eu conto ou não ao meu pai, cabe-me a mim se eu querer me expressar ou não. Mas agora sinto-me à vontade. E a partir do momento que o meu pai disse que votava mais vezes se soubesse que eu tinha tanta pouca percentagem para o primeiro lugar de diferença... Eu fico tipo, o meu pai votou em mim num reality show. Quer dizer, o meu pai viu-me na televisão. Eu não acredito, isto está mesmo a acontecer. E então pronto, claro. Agora a nossa relação está muito mais aberta, mas mesmo muito mais. E depois fui almoçar com ele e é de género, então vais para Lisboa. E eu antes dizia, ah, não vou almoçar com o pai.
Sim.
E ele dizia, está bem, pronto, ok. Pronto. E agora é, ah, então vais fazer alguma coisa a Lisboa? E eu, sim, por acaso vou, pai, oh, vou fazer isto e aquilo, não sei o quê. E ele, ok, está tudo bem. É um tipo, expressamos muito mais facilmente. E eu acho que isso também teve a ver porque ele me viu durante muito tempo acredito eu que tenham visto algumas vezes, claro, na televisão. E portanto cria mais ligação.
Sim.
Tal como qualquer outra pessoa na rua. Pensa que já me conhece sem um...
Sim, sim, sim.
Isso acontece com todas as pessoas que me viram no reality, claro, show. E principalmente alguém...
Sou
com...
companhia diária daquelas pessoas.
Exatamente. E o meu pai então sentiu mais à vontade. Agora falamos muito mais abertamente. E é mesmo fixe. A primeira vez que fui almoçar...
Após o programa.
Após o programa. E que eu entrei na casa do meu pai com o meu piercing de fora. Eu fiquei tipo... Eu sinto-me um passarinho a voar.
Olha, e o que é que estavas a dizer a quem não consegue viver apenas uma vida e que ainda vive nessa vida dupla?
Opa... Coragem, porque é preciso. Não vou dizer que foi fácil.
Foi fácil.
Mas é necessário, é uma coragem necessária. Tu precisas disso para estares bem. Eu suei muito. Eu não dormi durante uma semana só de pensar aqui até esta conversa com o meu pai. E independentemente, isto parece um bocado borboletas e arco-íris azuis, mas é um momento complicado. E pode ter consequências negativas, tipo os teus pais não te aceitarem, como tu és, etc.
Sim.
Mas tu preferes viver a tua vida toda, tipo...
Lá estás escondido ou
que os teus pais não saibam, aceitem, mas saibam quanto tu és.
Sim.
É porque eventualmente eles vão aceitar.
Sim.
Eu posso estar a ser
bem injusta porque sabem sempre. Depende... Normalmente os pais,
sim,
sabem sempre.
Quantas vezes de histórias... Sim. Que... Ah, afinal já sabia.
Sim. Era aquela questão que estava só à espera que me contasses.
Exato. Portanto, olha, eu até posso estar a ser injusta, porque pode haver pais que não aceitem mesmo.
Sim.
E, pá, o meu amor para essas pessoas mesmo. Mas, eventualmente, se tu manifestares que as cenas vão dar certo e se acreditares mesmo, eu acredito e vou na fé contigo que vai ser possível.
Vai ser tudo bem.
Yeah.
O que é para ti ensinar alguém a ser um bom ser humano? Lembrando um bocadinho da tua relação com os teus alunos.
Como professora, não é? É os valores, principalmente. É o cuidado que nós temos com o outro, connosco próprios, o amor próprio, porque eles sinto muito que se deixam de parte. E são tão jovens, quer dizer, eu sou a prioridade, não é?
Sim.
A minha vida toda. E se tu és tão novo e já não tens esse cuidado, quando é que vais ter?
Uhum.
Porque eu vi muitas vezes, por exemplo, a minha mãe, durante muito tempo, deixou de ter sonhos. Porquê? Porque queria que as filhas tivessem os sonhos. Então ela deixou de acreditar na sua própria vida. E quando eu percebi isso, percebi, ok, a minha mãe dizia muitas vezes, ai, quando eu era tão nova, tinha esse sonho de fazer isto, fazer aquilo, não sei o quê. E eu tenho agora, quais são os teus sonhos? E ela não soube responder. E eu fico tipo, ok, isto é preocupante. E quando eu estou na escola e vejo que crianças e jovens já não pensam em si e têm a idade que têm, então quando chegarem à idade da minha mãe, adulta, etc., sim, o que é que vai acontecer? Vão andar sem objetivos. E então eu acho que isso é mesmo uma prioridade, nós olharmos para nós e gostarmos do que nós somos. E eu tinha muitos alunos que não gostavam...
Deles próprios.
Deles próprios, mesmo a forma física. Eu sou professora de educação física, não faço milagres, porque 90 minutos numa semana não dá para virares,
claro,
um atleta. Sim. Mas ainda assim, eles começaram a perceber que com o corpo que têm conseguem fazer coisas que se calhar outros que não se preocupam não conseguem fazer.
Sim. E descobrem coisas que pensavam que não conseguiam fazer e acabam por conseguir fazer.
Exatamente, é muito isso. Sim. E quando eles sentem a superação de si próprios, eles ganham, ou seja, a superação no desporto, ganham confiança em si próprio na vida no geral. E eu acho que o desporto é um bom aliado para ir buscar valores que devemos ter na nossa, sim, vida. Tu consegues superar um desporto, a seguir vais conseguir superar em alguma coisa na tua vida fora do desporto, porque ganhaste a confiança lá. Entendes? Então as minhas aulas de educação física, por exemplo, se eu manipular um jogo que vamos ter na aula em que há um capitão e alguém a liderar, essa pessoa vai ganhar confiança, porque lá fora, se fizer um trabalho qualquer, vai-se lembrar a capacidade que ele teve de liderar naquele jogo, vai aplicar,
sim,
num trabalho de grupo ou numa apresentação, estás a perceber? Vai-se tornar mais líder porque conseguiu e superou-se na aula de educação física. Então há algumas coisas que nós conseguimos transportar de um para o outro.
Sim.
E então eu tenho muita atenção nisso. E o programa Desafios, que eu depois acabei por falar no Gosha, não sei se...
Vi.
Viste. Foi um programa de desafios que eu criei, que eu comecei... Não fazia sentido para todos. Isto é importante de ressalvar. Que é, não fazia, alguns não faziam programa de exercícios, desafios que eu mandava. Mas também não era uma obrigação, mas, sim, eu valorizava quem fazia.
Quem fazia.
Uhum. E quem, mas quem fazia sentia a necessidade de continuar a fazer, porque sentia
que estava a dar resultados.
A dar resultados e a conhecerem-se melhor, que era a parte mais fixe. Eu contei da Roda da Vida, que tu é uma roda que está dividida em 7 ou 8 setores.
Sim.
E tu avalias-te e tu consegues perceber que estás desequilibrado em cada setor. Em cada setor. E eles começaram a perceber, ok, então eu posso trabalhar mais aqui, posso trabalhar mais ali, ok, isto faz sentido. Ou valorizar outra pessoa, valorizar, porque às vezes nós estamos só a olhar para nós, uns só olhavam para si, e outros nunca pensavam em si. Então, equilibrar os desafios no sentido, ok, vamos fazer um em que vai aumentar a tua autoconfiança. Um vai-te pôr mais...
No lugar do outro.
No lugar do outro. Outro vai tirar da zona de conforto. E o feedback deles, tipo, ah, professora, este desafio não quis fazer. E eu, mas não quiseste fazer porquê? E eu percebi porque não tinha a vontade de o fazer. Então, não era porque eles não queriam fazer, é porque eles se sentiam desconfortáveis de fazer. Porque estava aquele bichinho de insegurança.
Sim.
Por exemplo, vais gravar um vídeo a fazer qualquer coisa. E pá, um vídeo. Eu não quero ver, eu não gravo vídeos de mim própria, não gosto ver-me, de me ver. A imagem corporal era algo que lhes fazia muita confusão. Ah pá, não, professora, não fiz. E porquê que não fizeste? Ah, não tive tempo. Foi mesmo? Não. É porque não me sentia confortável. E então essas pequenas coisas vai trabalhar nele. E imagina, tu podes não mudar, mas só de teres a consciência que tu não te sentes confortável com, já é um passo.
Sim.
Entendes? Porque tu vives muitos anos sem saber daquilo que tu não te sentes bem. Tu teres consciência daquilo que tu não gostas, já é top.
E quem realmente és também pode ajudar bastante
nesse aspecto. E quem realmente és, exatamente.
Falaste também, quase aqui para terminar, falaste também na tua curva da curva, ai meu Deus, no portal do tempo, que daqui a uns anos estavas a estar muito bem a nível amoroso daqui a uns anos. Como vai esse processo?
Vai bom. E que riso? Porquê que estás a rir?
Nada, eu gosto de ouvir.
Vai muito bom, porque esse processo já estava bom, só que eu não estava a abrir. Eu estava bem, mas eu não estava a abrir para conhecer novas pessoas, para conhecer novas realidades. Estava um bocado tipo, ai, já fui tanto magoada, tipo, se calhar vou só...
Ai, que horror, nós estamos na mesma situação.
Eu já fui tão... Ai, não, se calhar está bom.
Não é para nós, imagina, não levavas a mal o facto de tu acreditares que o amor não era para ti, estava tudo bem.
Não, mas eu acredito que o amor é para mim. Mas pensei, se calhar não é
eu
agora.
Eu não acreditava.
Ah, não. Ai. Eu acredito.
Eu já me estou a chivar toda a minha vida também. Ah, João. Pá, como é que eu já estou? Continua.
Mas é de género, se calhar não é agora. Se calhar, opa, não existe essa necessidade. Se calhar vai adiar mais um bocadinho. E então, no programa, eu... Tipo, foquei mais em mim, tipo, nas minhas cenas. E deixei de pensar nisso em loop, porque esse era o problema. É de género, estou a pensar nisso em loop, se calhar não te vais abrir para outra pessoa. E era isto a minha vida, tipo, overthinking a cena. E como no triângulo, tu não pensas em mais nada, que senão aquilo que estás a viver, foi ótimo para cagar nessas merdas. Desculpa mais.
Eu já nem ligo, está tudo bem.
Foi ótimo para cagar nisso. E como estou tão preocupada no que vem a seguir, tão entusiasmada com tenho que fazer isto, isto, não sei o quê, e com coisas novas que eu descobri em mim, as coisas antigas que eu não gostava, está top. Sim. Já nem, tipo, estou bué livre nesse sentido. Então acho que estou bué a caminhar para esse futuro bué bom.
E a última... Estás a caminhar?
Estou.
Ok. E agora para a última pergunta, que é uma pergunta que eu já te ia fazer, mas eu... pedi à Carolina para me enviar, mas queres perguntar tudo, não sei até que... Ok, então eu vou ligar só o microfone. Esta pergunta é sempre a última pergunta que eu faço e por acaso combinou também com aquilo que ela tem para perguntar e acho que também... E acho que até é uma coisa interessante porque a Carolina de vez em quando fala sobre isso, a Lara também, e o Tiago também já deu aqui indícios de alguma coisa que pode estar a vir por aí, mas nunca ouvimos muito o falar do teu futuro. Portanto, Carolina,
exatamente. Assume aí o controle. E por isso mesmo é que eu decidi fazer esta pergunta. Porque acho que tu não levantas muito
o véu
quando se trata destes assuntos. E então a minha pergunta é, qual é o teu próximo passo a nível de carreira? E se tencionas aprofundar a parte do desenvolvimento pessoal ou do desporto a esse nível?
Muito obrigado, Carolina. Com licença.
Obrigada pela sua participação. Obrigada pela pergunta. Não estava nada à espera.
Não estavas?
Não, por acaso não estava. Não, estava à espera que houvesse uma pergunta, mas não sabia propriamente qual é. Pronto, sobre a carreira, tu sabes qual é a resposta? Porque é que me fizeste? Mas eu... Diz.
Não está ligado.
Pois não.
Ah, não, pronto, ok. Então, pera, já está.
Eu sei que nós já falámos, mas...
Mas o público não
Mas ninguém está a ouvir as nossas conversas agora.
É verdade. Acho que continuas na casa. Eu tirei o microfone, já.
Já tiraste o microfone. E eu estou-te a perguntar precisamente para tu poderes abrir, de alguma forma, o jogo, entre aspas, nesse aspecto. Também não revelando muito, porque nós temos a mesma forma de pensar nesse aspecto, que é resguardarmos a nossa energia e as nossas ideias para nós próprios. Mas é só para... Conseguis dar assim um lamiré daquilo que, quem sabe, tá bem, gostarias tchau. De fazer.
Ela é que acalou, atenção.
Pronto, então, sobre a carreira, a nível pessoal e que eu quero criar um produto, que não vou dizer qual é, mas que toda a gente que me conhece, se pensar um bocadinho pela cabeça, talvez chegue lá.
Não há nenhuma pista?
Não.
Só uma pista?
Não.
Então espera. Pronto, este tempo de silêncio foi propositado. Deixa-me só te confirmar se estava mesmo em silêncio, acho que sim. Ok, este tempo de silêncio foi propositado, é lá que eu vou-me contar. Ok, continua.
E concordas?
Concordo.
Não achas que é bué?
As pessoas vão gostar. Sim.
Yeah. Vai ser mesmo bué bom. Mas vai
é muito bem, tu podes usar isso no... Estou a brincar.
Mas é uma coisa que me identifica. Vai demorar algum tempo... Porque, apesar de nós acharmos que as pessoas saem do reality e têm visibilidade, os contactos não são assim tão mais do que as outras pessoas.
Uhum.
Então, tu tens que correr muito rápido para conseguires alcançar aquilo que tu queres.
E tu correste?
Estou a correr.
Ah.
A cena é, tu tens a visibilidade, mas os contactos continuam a ser os mesmos do que uma pessoa normal que não tem a visibilidade.
Uhum.
Então, tu queres fazer, queres lançar, tens ideias, tens tudo... Mas as coisas estão a acontecer e não são assim tão rápidas como nós queremos. Eu quero lançar para setembro, não vai acontecer de certezinha, porque as coisas demoram, as fábricas...
Coisa e tal, sim.
Têm férias.
Há todo um processo,
todo um processo. Então pronto, não vai acontecer já, mas vai acontecer e é uma coisa que eu quero lançar há muito tempo. Ponto. Mas, a nível de desenvolvimento pessoal e de desporto, eu não vou virar coach. Porque não gosto, não me identifico. Não
do conceito, sim.
Sim, não gosto, no conceito, no sentido de, a Inácia não vai dar essa palestra assim tão, vocês são capazes, força. E eu não tenho nada contra essas pessoas, eu ouço muitas dessas pessoas, nada mesmo contra, não mesmo. Mas não me vejo muito nessa área, mas eu sei que de alguma forma eu vou aliar ao meu conteúdo nas redes sociais, no digital, o desenvolvimento pessoal, as minhas rotinas e o desporto. Agora, eu nunca vou ser PT, nunca me vou ver uma plataforma da Inácia a dar treinos, porque a Inácia treina, a Inácia não dá treinos. A Inácia de Ciências do Desporto podia fazê-lo, mas ela não tem interesse nisso. Eu gosto muito de exercício físico, mas e muita gente diz, ah, Inácia, cria a tua plataforma de treinos, mostra-me o que é que tu treinas. Não é porque tu treinas o mesmo que eu treino que vais ter o mesmo corpo que eu.
Sim.
Isso é
porque cada corpo é diferente e cada organismo é diferente.
Completamente. Então, eu acho que as pessoas têm muito essa esperança do... Ah, se
Inácia, eu fizer o mesmo...
Não, se a Inácia partilhar aquilo que ela faz, toda a gente vai ter o mesmo corpo que a Inácia. Isso não vai acontecer. Eu não sou PT, eu gosto de ser treinada, não gosto de treinar. Mas o desporto vai sempre pertencer à minha vida. Sempre pertenceu, desde pequenina. Faço futsal desde muito pequena. Ganhei o amor pelo exercício físico desde a pandemia. E vai continuar, porque eu gosto de ver os meus resultados, gosto de me sentir saudável, dá-me energia, dá-me muita energia. Fico mesmo doida depois de treinar, tipo, fico mesmo maluca. Desculpa aí em casa quem levou com este verbo. Mas vai sempre pertencer ao meu conteúdo. No Instagram, nas minhas redes sociais, vai estar lá.
Uhum.
Desenvolvimento pessoal também, mas não vai ser daquela forma, nem o desporto, nem o desenvolvimento pessoal, nenhum deles vai ser daquela forma básica.
Até porque acho também, apesar de ser muito bom, ou até, lá está, poderá dar alguma curiosidade de saberes o que é que a outra pessoa faz. Acho que tanto o desporto, o exercício físico, como também a...
O desenvolvimento
pessoal. Já não estou bem da cabeça.
É o DP, nós dizíamos na casa do DP. Não, é o DP.
Pronto, o desenvolvimento pessoal... Acho que são coisas muito pessoais e então, por mais que tu possas demonstrar um bocado sobre isso, acho que cada um tem que ter o seu. Portanto,
sim, concordo completamente. E as rotinas, e o que encaixa a mim não vai encaixar em ti, de certezinha. pá, tem a ver com as pessoas. Tu vais olhando, vais percebendo. Eu posso estar a dizer que eu faço no ginásio X, toda a gente, então vamos todos para o ginásio X, porque o ginásio treina lá e certeza que lá é que há os músculos. Não. Se calhar a Carolina não se identifica com isso e vai para outro tipo de ginásio. Pá,
e se calhar consegue os melhores
ou resultados iguais. Completamente. Sim. Então eu vou sempre mostrar aquilo que eu faço e que resulta para mim, mas nunca de vender. Ou, por enquanto, não vou vender sobre esse assunto. No entanto, vai sair uma coisa em breve. Espero eu muito, muito, muito breve. E que eu acho que as pessoas vão gostar. Porque, pronto, tem um pouco de Inácia. Um pouco não, tem muito, muito de Inácia. E vai ser muito giro. E aguardem.
E só uma coisa, só para saber, até posso ligar o microfone para a Carolina também responder. Aquele assunto que eu ajudei, não digam o que é, por favor. Aquele assunto que eu ajudei com um contacto, assim, avançou. Vocês nem sequer sabem disso.
Ah, ai, diz-nos isso.
Ah, ok, então pronto, então esqueçam, ok.
Mas...
O quê? Não me lembro.
Eu também não. Mas talvez seja aquilo que neste momento está...
É, eu acho que sim.
É que talvez seja. Mas pronto, já okay. Falamos.
Acho que sim. Mas pronto, então mas a gente sim, já conversa. Mas
sim, então está a ajudar.
É, então
porque
pronto.
Está a ir para a frente.
Está?
Sim.
Ai, graças a Deus.
Eu acho que sim, sei se estás a falar.
Deve ser. Deve ser, acho que sim. Já falamos melhor.
Mas pronto, muito obrigado por este episódio incrível. Eu amei, gostaste de facto.
Vou desligar com
Sim, por amor de Deus, noção. Amei mesmo. Gostava só de deixar aqui explícita todos os sonsatos. Finalmente tem mais um episódio dado pelo vosso amigo João. Mas quer dizer também que há aqui mais uma coisa, não é minha, mas há aqui mais uma coisinha que vocês vão poder ver em breve, relacionado com alguém dos Sonsados, que é a Carolina, que vai acontecer e vocês vão poder ver, ou seja, não é nada relacionado com podcast, nem nada assim, não é nada meu, repito, mas que vocês vão gostar e muito. Fica só aqui um
bocadinho. Eu também amei.
Eu sei que tu amaste, mas pronto.
Nós amamos.
Desordinária. Eu nem sequer pensei nisso, mas, não. Mas sim, chegámos ao fim, espero que tenham gostado. Muito obrigado, Inácia.
Obrigada,
e muito
mesmo.
Obrigado também a Carolina que está aqui. Obrigada. E por tudo aquilo que vocês também têm feito e aquilo que às vezes me ouvem, assim, coisinhas assim. Mas pronto, muito obrigado, meninas, e espero de coração, tanto uma como a outra, visto que acho que este é mesmo o último episódio em que há pessoas do Triângulo e assim. Espero tanto para vocês como os que cá tiveram, que seja apenas um começo e que daqui para a frente seja sempre a melhorar, porque genuinamente...
Oh, essa é a minha palavra! Genuinamente!
Ok,
continua.
Adorei. Genuinamente, eu sinto que as pessoas gostam de vocês pelo aquilo que vocês são, mas eu sinto que conheço mais e tenho pena das pessoas não conhecerem... Sinto que conhecem, mas não têm o privilégio, para mim é, conhecer-os enquanto pessoas. E isto pode ser dito como... Acho que nunca disse aqui até, mas pronto. Fico mesmo feliz porque gosto genuinamente de vocês. Eu gosto genuinamente. Não é só uma situação de, por exemplo, costelas no programa, ou até achei piada a uma e à outra, vamos só
mas
gravar
aqui. Fora,
Não, gostei genuinamente de vocês e gosto genuinamente de vocês. E que é que são tenham na minha vida? Estou aqui, estou-vos a avisar. Mas pronto, está terminado. Espero que tenham gostado aí em casa. Um beijinho e até breve, porque amanhã recebemos a vencedora do Cabelo Pantene, Bárbara. Beijinhos.
Beijinhos!
Ai, que gritaria!